A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Quer ser Cíntia de Futebol? Eu sou Léo Lepre e esse é o La Pelota.
E eu sou o Cauê Dias. Você está no podcast de futebol sul-americano do Globoesporte.com. E acá, La Pelota no se mancha.
Eu me equivoquei e paguei. Pero... La pelota no se mancha.
Abreu tirou!
Eso Pérez con el balón, sale del círculo central, buen pase por el medio para Palavecino. Bueno, entregó para Ancelotti. Ancelotti va hasta el fondo, mete el centro, viene el segundo, gol de River. ¡Gol!
La pelota que va Cándido, Cándido para Leandro Fernández, una buena pared, juegan para Cándido, lo tiene Fernández, va a pegar Fernández, sube, le pega, ¡gol! 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 Ecuatoriano que echó más de colujo, toma pavo.
Siempre yo te sigo toda parte, a veces yo lo puedo, pero...
A Copa Libertadores encerrou sua segunda rodada e já temos um panorama melhor, né? Um pouco mais bem definido sobre quem é quem em cada grupo. A maioria deles já tem seus dois postulantes às oitavas definidos e alguns ainda parecem três times com boas chances, mas geralmente em todos, com só duas rodadas, tem quem já ficou para trás e bem para trás nessa disputa. Vamos para o nosso tradicional passeio pelo que aconteceu na semana. Grupo A, Defensa e Justiça 3, Universitário 0, né? O hipster Defensa e Justiça deu um passo importantíssimo para ser o outro classificado junto com o Palmeiras, mas a gente só vai ter essa certeza na semana que vem, quando os argentinos receberão a visita dos brasileiros. O jogo foi muito bom, Defensa e Justiça, principalmente de Walter Bol, atacante, que foi o autor de dois gols, um deles definindo de letra. O Sebastião Becassese começou a montar os seus times com três zagueiros quando estava no Racing, antes daquela série mano a mano contra o Flamengo no ano passado, e agora parece que ele decidiu adotar de vez essa ideia. O time encaixou e pegou gosto pela linha de três no fundo. O Palmeiras fez 5-0 no Independente Del Valle, e se tinha um time que estava precisando de uma vitória assim, era o Palmeiras. Jogo praticamente perfeito do começo ao fim, goleou com autoridade e também montado no esquema com três homens no fundo e muita liberdade para os laterais avançarem. Até fruto de toda essa eficácia verde nas funções dentro de campo, o Del Valle errou tudinho que tentou. E o Abel Ferreira falou depois do jogo sobre essa vontade que ele tem de ganhar, que é tão grande que não dá chances nem para as filhas.
Sobre isso é o seguinte, ninguém, seja no Palmeiras, seja onde quer que seja, quer vencer mais que eu. Nem as minhas filhas eu deixo ganhar quando estamos a brincar, seja o que for. Minha mulher às vezes fica chateada comigo porque eu não deixo as minhas filhas ganhar. Não, ninguém quer ganhar mais do que eu. E eu quero ganhar todos os jogos, seja contra quem for, seja onde for.
El centro de William, el cabezazo en el área y la quinta. ¡Gol! Danilo Barbosa apareció ahí en el primer paro, la peinó. Sí, el Independiente tiene ya un pie en el vuelo de regreso.
Yeah. Pelo grupo B, Olímpia 2 Always Ready, um jogo que fechou a quarta-feira à noite lá na capital paraguaia, da quarta-feira à noite de Libertadores. O Always mereceu uma sorte melhor. Vale destacar a ótima partida do brasileiro Vander Vieira, que jogou como extremo ali, pegadinho no lado esquerdo, na linha lateral. O time boliviano abriu a conta numa baita jogada de Arce, mas depois o Olímpia empatou com o Roque Santa Cruz, que entrou no segundo tempo, foi fundamental para a vitória, e virou com o Richard Ortiz num rebote dentro da área. No outro jogo do grupo, o Internacional 4, Deportivo Táchira 0, o Inter fez aquilo que dele se espera, goleou, construiu o placar ainda no comecinho de jogo e agora dá um certo alívio para o Miguel Ángel Ramírez trabalhar com a calma que ele tinha nos tempos de Del Valle. É claro que ele sabe também, mas sempre é bom a gente lembrar que agora, treinando time grande, tranquilidade é um artigo de luxo para ele. Importante o Internacional emplacar, atento com a próxima rodada, recebe o Olímpia e nenhum dos dois tem gordura para queimar, já que perderam nas estreias. Duelo que pode definir o destino dos dois times nesse grupo ainda na terceira rodada. E o técnico espanhol, técnico do Inter, falou depois do jogo.
Assim que não dá confiança para dar continuidade ao trabalho e esperemos seguir sumando. Agora temos outro partido em casa. Vamos a tentar fazer todo o possível para volver a sumar 3 pontos.
Vai o Inter, uma bola para o Yuri Alberto. Entrou livre pelo meio para marcar o gol. Saiu o goleiro, ele bateu. Gol do Internacional, Yuri Alberto. 30 minutos, etapa complementar, o Inter chega 4-0, Yuri Alberto está marcando o gol, o lançamento foi feito pelo Maurício, ele entrou pelo lado esquerdo, o zagueiro veio atrás, não chegou a tempo, quando o goleiro saiu, ele bateu e marcou o gol, 4-0 Internacional, Yuri Alberto, esse não quer saber, ele faz gol, ele vem...
Grupo C, Barcelona de Guayaquil 4, Strongest 0. O campeão equatoriano vai disputar com o Boca a liderança do grupo. Este cenário já é um pouco mais claro aqui. E para quem viu o jogo contra o Strongest, sabe que a goleada somente por 4-0 ficou barata pelo volume de jogo apresentado pelo Barcelona. O Barcelona, né, o verdadeiro Barcelona, cansou de perder chances, estava um tanto falho na pontaria e os bolivianos são mesmo só passageiros da agonia. Outro que está jogando o fino da bola nesse time é o argentino Emmanuel Martínez, olho nele. Boca Juniors 2, Santos 0. Interessantíssima entrada de Pavon entre os titulares do Boca, um reforço meio inesperado para o Miguel Ángel Russo. O atacante encerrou o seu contrato lá na MLS, voltou para a Argentina e treinava mais por obrigação do que por vontade. Ele queria retornar aos Estados Unidos, ser renegociado, acabou ficando e resolveu o problema do time que atacava apenas pelo lado esquerdo e acabava sobrecarregando rápido Sebastián Villa. Agora o Boca Juniors é mais equilibrado na frente, ataca pelos dois lados. Fora isso, fiquem de pé e aplaudam a linha de volantes com selo de produto da casa Almendra, Varela e Medina. O técnico do Boca falou pouco por conta dessa experiência que já tem sobre a entrada do Pavon nesse time, mas é importante porque ele destacou um dos pontos fortes desse Boca Juniors, a velocidade na transição para o ataque.
Bueno, Pavon lo veo bien, sigue trabajando, está bien, intentando mejorar, todo bueno, estamos dentro de lo que buscamos y cuando tenemos precisión y tenemos velocidad con la pelota pasamos muy rápido las líneas y eso es muy bueno.
¡Gol de Boca! Villa, Sebastián Villa, Focus Villa, pero toda, primero de Varela y... Fue de Carlitos Tevez, generoso, vivo, con los ojos bien abiertos, lo vio al colombiano, le dijo: tomá, anda mano a mano y hacelo, y danos tranquilidad, y grita el segundo, para que este Boca siga siendo copero, para que este Boca le diga al Santos: me quiero sacar la espina del último 3-0 en Brasil. Boca 2 por Tevez, y ahora por Villa, el Xeneize va liquidando la historia.
Pelo grupo D, Santa Fé 1, Fluminense 2, os dois gols do Fluminense, um no começo de cada tempo, deram a tranquilidade que o tricolor precisava para vencer sem sofrer sustos. Foram poucas as chegadas do Santa Fé, um time que é muito mais transpiração do que inspiração também, é bem verdade. Toda a indefinição do local do jogo parece ter atrapalhado também o time da casa. Vitória importantíssima que obriga o River a também ter um desempenho parecido, ou melhor, é claro, quando sair para visitar os rivais colombianos. colombianos. Importantíssima vitória do Fluminense. E na Argentina, River Plate 2, Junior Barranquilla 1. O River ainda não sabe bem como venceu, mas tem a certeza de que resolveu uma parada complicadíssima contra o Junior Barranquilla, que se mostrou extremamente organizado, com futebol muito dinâmico, toques rápidos e triangulações, e ainda pode se dar ao luxo de reclamar dois supostos pênaltis não marcados a seu favor. O Gallardo mudou novamente o esquema, voltou com a linha de três no fundo, com Paulo Dias, Rojas e Héctor Martínez, e o Carrascal entrou muito bem no segundo tempo, fez duas jogadas de cinema, mas alguém acabou acendendo a luz antes do filme acabar. O Gallardo falhou depois do jogo, falou sobre a importância de vencer um rival que complicou bastante para o River Plate.
Sim, ante um rival difícil, un rival con una buena técnica en su funcionamiento, fuerte físicamente. Creo que fuimos un equipo práctico hoy, esa es la palabra, fuimos prácticos y golpeamos en los momentos justos.
Eso Pérez con el balón, sale del círculo central, buen pase por el medio para Palavecino. Le entregó para Angeleri. Angeleri va hasta el fondo, mete el centro, viene el segundo, gol de River. ¡Gol!
Y si cantamos un poquito, por favor.
Y si saltamos también.
Y si saltamos un poquito, por favor.
É chegado o momento do nosso Cortita e Alpié, com as três notícias rápidas e curtinhas, pegaditas Alpié, sobre coisas que você precisa ou não saber sobre o futebol sul-americano.
Vamos, Argentina! Vamos! Vamos, todavía Argentina, viejo, nomás! Vamos, carajo!
O Tajeres, time de Córdoba, viveu uma verdadeira epopeia para voltar à Argentina depois de seu jogo contra o Tolima, empate por 1-1 pela Copa Sul-Americana na quarta-feira. Isso porque a Colômbia, onde foi o jogo, está passando por uma série de protestos sociais e o time argentino, que tinha voo de retorno previsto para quinta, no dia seguinte, não conseguiu chegar a tempo no aeroporto. E mesmo depois que chegou lá, ainda teve que esperar por 4 horas para saber se conseguiriam abordar outro voo, o que acabou não acontecendo. O Tajeres voltou então ao hotel e só na manhã da sexta-feira conseguiu retornar para Córdoba. Precisou pedir ajuda para o presidente da AFA, o Chiqui Tapia, e também para Marcelo Tinelli, poderoso homem da Liga de Clubes Argentinos, para tentar destravar essa situação. No próximo domingo, nesse louco calendário pandêmico, o Tajeres vai receber o Huracán pela Copa da Liga. O Colo-Colo, que manteve o tabu no último fim de semana sobre a Universidade de Chile, venceu lá no Monumental por 1-0. Já são 11 anos sem que a U de Chile consiga vencer o maior rival na casa dele. Vai ter muitíssimos problemas na próxima rodada do Campeonato Chileno contra o Ñublense. 17 jogadores foram afastados preventivamente depois de que um integrante testou positivo para Covid-19. O técnico Gustavo Quinteiros vai ter que recorrer aos juvenis, aos garotos da base, para armar um time que se apresente para a próxima rodada do Campeonato Chileno. E a nossa última, uma recomendação para vocês ficarem ligados. Este fim de semana tem Super Clássico Paraguacho. Cerro e Olimpia se enfrentam na Nueva Ocha, casa do Ciclón del Barrio Obrero. O Cerro precisa vencer para seguir vivo na luta pelo campeonato. E o Olimpia chega um pouquinho mais animado depois da vitória de virada sobre o Always Red na Libertadores. Vamos continuar com o nosso giro pela semana copeira. Grupo E, Racing 2, Sporting Cristal 1. O Cristal quase complicou a noite do Juan Antonio Pizzi. Parecia ser mais um jogo daqueles em que o Racing joga como nunca e perde como sempre. O bom lateral direito Cáceres abriu o placar para a Academia. Aliás, tá aí uma boa dica, hein? Para quem procura jogador por aquele lado do campo, Cáceres é um bom nome. E Gonzalez, Cristian Gonzalez, empatou para o campeão peruano. Quando tudo parecia dar empate, quando tudo era só desalento e caos, quando tudo mais se parecia ao Racing, Chancalay salvou a noite da Academia. Vitória importantíssima porque tira pontos de um rival direto na disputa pela outra vaga às oitavas de final. No outro jogo do grupo, São Paulo 2, Rentista 0. O esforçado time uruguaio estava com o corpo fechado. Com pressionou o meio, fez duas linhas de quatro bem próximas uma da outra e se dedicou ao ofício tipicamente charrua do desarme. E no final do primeiro tempo, Dani Alves encontrou um espaço entre as pernas e mais pernas, deixou Pablo na cara do gol, o camisa 9 marcou e isso tirou 17 elefantes das costas do tricolor, que até especulou um pouquinho na segunda parte antes de marcar novamente com o Reinaldo, agora de pênalti. O próximo jogo será contra o Racing e a Avejaneda, o tão aguardado encontro entre os dois principais ou mais fortes times desse grupo. Eu apostava muito no Sporting Cristal, mas vai depender do que o Cristal faça contra o Rentistas. O Crespo falou sobre o sucesso neste começo de trabalho no São Paulo. 8 vitórias seguidas. Tá fácil, hein, Crespo?
Parece fácil, mas não é fácil. Não é fácil. Não, eu sou muito, muito feliz aqui, muito feliz com a predisposição dos atletas. E tudo volta mais fácil, assim, com a predisposição deles.
No campo leva para o ataque, a Costa encosta, bola tocada pela amiga Luciano, voltou para Daniel Alves, para Pablo, agora tocou para o gol! Faz no Morumbi, sabe quem faz? Pablo! Pablo!
Grupo F, Universidade Católica 0, Argentinos Júniors 2. Quem não te conhece, que te compra, hein, Católica? Seu trauma é coisa pra psicólogo. Não dá pra entender os fracassos que o melhor time chileno dos últimos tempos acumula ano após ano das empreitadas internacionais. Sobra no torneio local, mas é motivo de chacota, de piada quando cruza as fronteiras do Chile. Por outro lado, como é legal ver o trabalho do Gabi Milito dando certo. Ele não foi muito bem no Independiente, tampouco emplacou uma boa campanha no Estudiantes e agora se reencontra. Contra no Bicho. Palmas também para Gabriel Rauch, 34 anos, atacante do Argentinos, que comprova essa tese que viejos son los trapos. No outro jogo do grupo, Nacional 4, Atlético Nacional também 4, e se esse não é o melhor jogo do ano até aqui, bate na trave. Aconteceu de tudo no Gran Parque Central, viradas, expulsões, canetas. O argentino Gonzalo Lavandina Vergesio, o Diego Souza que habla, marcou 3 vezes pro Nacional e levou a bola para casa. Depois de começar perdendo e tendo um jogador expulso no final do primeiro tempo, os uruguaios conseguiram virar e até abriram 4-2 de vantagem. Mas o Atlético Nacional já deu provas suficientes de que é muito perigoso, buscou empate, um time fortíssimo com Harlan Barrera, Jefferson Duque, El Rifle Andrade. Olha, vale a pena ficar de olho também nesse time.
La pelota que va Cándido, Cándido para Leandro Fernández, una buena pared, juegan para Cándido, lo tiene Fernández, va a pegar Fernández, sube, pega, gol! 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 Golazo para el árbitro ecuatoriano que echó mal el colujo, tomó pavo.
Grupo G, o grupo do Flamengo. Flamengo que goleou, fez 4-1 na União La Calera. Boa vitória de um dos favoritos a conquistar essa Copa Libertadores. E quando parecia que os chilenos poderiam complicar a partida, o Flamengo foi lá e fez mais 2, apenas porque sim, porque tem por onde, porque é Flamengo. Já La Calera, com uma SAD, né, uma sociedade anônima esportiva, como a maioria dos times chilenos são, tem alguns nomes que merecem atenção especial. Mas uma Libertadores ainda é algo muito grande para La Calera. Deve se concentrar no contrato local, onde tem chances reais de ser feliz. E no outro jogo do grupo, LDU 3, Vélez Sarsfield 1, a LDU assumiu finalmente o posto do segundo time desse grupo. Venceu e venceu bem o Vélez, um quadro que é muito forçado, mas que tem muitos problemas, principalmente nas transições. Na Liga, boa partida do uruguaio Matias Unido, mas principalmente de Cristian Martínez Borja, um floraço. Quem assistiu esse jogo e viu um segundo dele, ganhou a semana. Terça-feira que vem, dia 4 de maio, é a vez de receber o Flamengo. Promessa de jogo equilibrado, mas promessas são só promessas. Vamos esperar até lá para ver. O técnico da LDU, Pablo Repetto, falou sobre o importante e esperado próximo jogo contra o Flamengo lá em Quito.
E já pensar em o que vem, né? A pensar em... Esperemos ver qué pasa con el campeonato local, pero ya pensar también en la próxima final que tenemos con Flamengo, que hoy ganó bien, ha ganado sus 2 partidos, Tenemos una final también el día martes, ¿no?
Diga, lo que hace son golazos y ahora gana 2-1 en Copa Libertadores de América a los 8 minutos y un poquito en el Rodrigo Paz Delgado.
Grupo H, o grupo do Galo, Cerro Porteño 0, Deportivo La Guaira 0. Que chance perdeu o Cerro, minha Nossa Senhora. Depois da traulitante estreia contra o América lá na Colômbia, com vitória por 2-0, ficou no empate sem gols com o La Guaira, que só se diverte nesse grupo, né? O campeão venezuelano não vai se classificar, mas tira pontos importantes dos poderosos e se tornou o fiel da balança. Não tem muito o que dizer de um empate sem gols, a gente só lamenta que eles ocorram. No outro jogo, lá no Mineirão, Atlético Mineiro 2, América de Cali 1. A boa notícia é que o Galo arriscou bastante de fora da área, principalmente na primeira metade do jogo, chutou bastante fora da área, mas o time parecia um pouco ansioso, né? Tava querendo fazer o segundo antes do primeiro. E depois do gol de Hulk em cobrança de pênalti, as coisas fluíram de uma maneira um pouco mais natural, até o erro de Tietchan na saída de bola, que até foi um sinal de uma confiança no placar construindo e pelo que o time estava apresentando. O América agora, né, o América de Cali, está no seu pior momento nessa temporada e também acho que o pior desde que retornou à elite. Depois do jogo, acabou demitindo o técnico Juan Cruz Real, técnico argentino. O América já jogou a toalha, né? O Cuquinha falou depois do jogo.
Eu acho que a gente fez um primeiro tempo bom, tivemos acho que 10, 12 finalizações, faltou fazer o gol. No segundo tempo, criamos, fizemos, mas a partir do gol que sofremos, onde não tinha corrido risco nenhum até então, começamos a sofrer um pouco de sufoco, que é uma coisa natural para Libertadores.
Terreno de la América en el área, apareció nuevamente Hulk, la pelota que se va al fondo, gol. Gol del Atlético Mineiro. 17 minutos, 17. 3 minutos pasaron desde la primera anotación. Un balón nuevamente a la espalda de los zagueros centrales. El balón muy bien en taco. El taquito, la asistencia repentizando por allí. El jugador Jefferson Savarino. Y aparece Hulk de pierna zurda poniendo ese balón sobre el vacante derecho de la portería de Joel Graterol. Nada pudo hacer el venezolano, que apenas vio cómo cae su portería en segunda oportunidad. 2 para Atlético Mineiro, 0 para América. Se le viene la noche a Juan Cruz Real en la Copa Libertadores.
¿Cómo me voy a olvidar de aquel encuentro, de esa salida?
Antes sim que era difícil alguém sair impune de La Plata. Enfrentar o Estudiantes daqueles tempos, meticulosamente forjado no fogo bem mais quente que Oswaldo Zubedia oferecia, como todo bom ferreiro, era o correspondente da época a uma visita a um pedacinho de um inferno repleto de diagonais. Zubeldia foi o treinador responsável por conduzir a camada de jovens, jogadores mais vitoriosa da história do Pintarrata, a consagrada La Terceira que Mata. Tricampeã da Libertadores em 68, 69 e 70, valendo-se, além de bons nomes no elenco, é claro, de todas as técnicas lícitas e ilícitas disponíveis.
Gran clima de alegria se vive en el aeroparque de la ciudad de Buenos Aires a la llegada de los componentes de Estudiantes, poseedores por tercera vez de la Copa Libertadores de América. El saludo de los familiares y el clamor de un público numeroso que recibe con manifestaciones jubilosas a los extraordinarios deportistas.
Mas foi no transcurso da edição posterior ao último ano dessa trilogia vitoriosa que brilhou um personagem inesperado. Longe de La Plata e antes do Pint elaborar um método próprio para arrebatar La Copa de forma quase sistemática, o jovem Juan Manuel Basurco, então com 20 anos, decidiu atender o chamado. Pese ao talento e aos gols, colocou a missão divina por cima de outro chamado, o da Real Sociedad, no caso. Em uma escala particular de prioridades, o garoto bom de bola, que castigava os goleiros nos campinhos de Motrico, no País Basco, queria mesmo era perdoar jogadores, árbitros, torcida, enfim, tentar ajudar a humanidade no convívio diário com seus pecados. Basurco recusou a proposta para o profissionalismo e seguiu o destino como seminarista, rascunhando um futuro de boas ações e, quem sabe, algum ou outro milagre.
Entramos, abrimos a porta do vestuário do Barcelona de Guayaquil. Um Barcelona que não está em el momento mais grande de sua história, pero havia conseguido entrar em Copa Libertadores ese ano. habían fichado al misionero español, al cura Bazurco, que estaba dando clases allí, Juan Manuel Bazurco, un guipuzcoano. Había jugado simplemente en el equipo de su pueblo cuando era seminarista, pero jugaba muy bien, delantero centro audaz, muy valiente, muy generoso.
O Estudiantes entrou na disputa da Libertadores de 71 como o único favorito possível. O time já não era dirigido por Zubeldia, agora à frente do Huracán, mas ainda mantinha aquela forma de jogar que faria Nicolau Maquiavel sorrir. Nestes tempos de debate sobre fair play, sim ou não, quem milita a favor do sim sofreria ataques de pânico se assistisse aquele Estudiantes jogar. O time jamais tinha perdido uma partida em condição de local. Mais copeiro que isso era impossível. Quem visitava La Plata viajava consciente de apenas duas máximas, a derrota e a do retorno. Assim que se formou sacerdote, Bazurco fez as malas, pegou as chuteiras e veio praticar o exercício da fé na América do Sul, este continente onde a competição internacional entre clubes de futebol é algo impossível de ser evangelizado. O padre chegou ao Equador em 1969 e se estabeleceu em San Camilo, localizada a 300 quilômetros da capital Quito. Entre missas e confissões, manteve latente o ímpeto de artilheiro matador jogando pela Liga Deportiva Universitária de Porto Viejo. Logo, a fama do padre goleador começou a ganhar força no boca a boca e o Barcelona de Guayaquil, na busca por um centroavante, ergueu uma sobrancelha em atitude suspeita. Como qualquer recusa dura até a segunda investida da tentação, o padre passou a acreditar que o futebol poderia ser de fato o seu destino. E é exatamente neste ponto onde as histórias de Estudiantes, Barcelona e Bazurco se cruzam, de forma inconteste e eterna. A igreja autorizou e o padre assinou o contrato com Barcelona em 1971, desde que sua prioridade continuasse sendo os compromissos assumidos com as questões referentes aos céus.
Só pus uma condição. Não irei a jogar quando tenha que celebrar ou quando tenha que estar dando catequeses aos meninos.
Como campeão, o clube argentino entrou na Libertadores de 71 diretamente nas semifinais. À época, um triangular, junto com União Espanhola e o próprio Barcelona de Guayaquil, então treinado pelo brasileiro Otto Vieira e com Bazurco no plantel. Os equatorianos começaram mal, derrota em casa para o Estudiantes. Então veio a vitória sobre a União Espanhola e, na sequência, a viagem rumo a La Plata para cumprir compromisso com o ineditismo que a história reservava. Somente um homem com vocação para santo poderia exorcizar o time que não obedecia limites. Aos 17 minutos do segundo tempo, este homem apareceu. Bazurco recebeu o passe de Alberto Spencer, o maior artilheiro da história da competição, e marcou um gol simples, mas suficiente. Era o 1-0 da vitória do Barcelona e do fim da invencibilidade dos Estudiantes no alçapão de La Plata, no mais caseiro de todos os torneios de que se tem notícias.
Balón por Bazurco, dominado bien para la acción efectiva ahora de Spencer. Golpe de cabeza para Bazurco. ¡Tiro!
Então o padre decidiu abandonar o futebol no final daquele ano com apenas 2 gols pelo Barcelona, mas isso já era um mero detalhe. O tento que precisava ele já tinha marcado. Juan Manuel Bazurco, padre basco que jogou no Barcelona de Guayaquil, criou com os pés o milagre que esboçou para a própria vida. A façanha de La Plata, ou Lasanha de La Plata, como ficou conhecida aquela noite, aquela vitória, é prova suficiente para a canonização que completou 50 anos no último dia 29 de abril. Bazurco abandonou a batina, se casou e teve 2 filhos. Faleceu na Espanha em 2014, aos 70 anos. Essa foi mais uma edição do nosso Cortita e Alpé, a versão mais rápida e necessária do nosso La Pelota no Semantia. Na semana que vem, prometemos soltar um episódio especial com entrevista com o Marcelo Stones, fundador da barra Racing Stones, já que o São Paulo vai até a Avejaneda jogar pela Libertadores. Lembrando que você encontra o La Pelota no Semantia no ge.globo/podcasts e também no seu tocador favorito de podcasts, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Cast e também no Spotify. Assine e siga nosso programa no seu tocador, que aí sempre que tivermos um episódio novo ele vai aparecer aqui para você. O La Pelota tem a edição primorosa e fundamental do Virrey Leonardo Bianchi, a curadoria de El Petício Dias e a coordenação do Rafael Barros e do André Amaral.